Agora, eu vou aqui listar alguns encaminhamentos fruto desta nossa audiência pública e, ao mesmo tempo, vou passar a palavra para os 8 painelistas, e 7, na verdade, e eles poderão discordar, inclusive, ou solicitar algum outro encaminhamento. Primeiro, incluir na legislação a obrigatoriedade da criação de centros de atenção ao idoso, especialmente para a prevenção de doenças. Acho que foi o Diego que colocou, e a assessoria tomou nota e me encaminhou aqui. Incluir o PL da desaposentação, o reajuste dos benefícios para aposentados que voltam ao trabalho e contribuem para a Previdência. Esse PL eu já apresentei e está tramitando, né? Então, apenas para fortalecer esse PL. Apoiar, vereador, a rápida aprovação da PEC, a rápida, como você mesmo propôs, né? Com debate amplo, com audiências públicas, com visita aos estados que poderemos ir, né? Eu como proponente, você como autor da ideia. Apoiar a rápida aprovação da PEC apresentada pelo vereador Salvador Soares, que foi encaminhada a esse senador, e dar visibilidade a ela, mediante o debate em audiências públicas. Apresentar projeto de lei, doutora Neuza, apresentar projeto de lei que eu fiquei de apresentar hoje, com o objetivo de modificar a nomenclatura, né, da legislação existente do idoso para pessoa idosa. A minha assessoria está mandando mensagem aqui: o senhor quer para hoje, senador? Como é que eu faço? Que é para mudar mesmo? A Neuza é a culpada. Falem com ela em seguida aí, ajustem a redação. Mas a intenção é só essa, né? Veja o estatuto do idoso, estatuto da pessoa idosa. Eu sei que vocês estão assistindo lá no gabinete, pode fazer o projeto. A justificativa é essa. Não tem mudança alguma.
E onde aparecer na legislação, é preciso substituir o termo, não é só
sempre
o nome do
termo.
Estatuto.
Isso.
No que nós temos do arcabouço jurídico, é necessário que, à medida que o estatuto ele estabelece que a nomenclatura correta é a pessoa idosa, na nossa legislação, no nosso arcabouço, é preciso mudar, e isso vai dar trabalho para eles. A legislação como um todo, no sentido de que onde
Mas começamos com o estatuto. No estatuto.
Isso, começamos com o
completo.
Estatuto.
Completo, ok. E eu, se me permitirem aqui também, como aqui são recomendações, aí eu é que vou colocar uma sugestão, se vocês concordarem, que o Congresso aprove o fim do fator e uma política de reajuste de reais para os aposentados. Pode ser? E nem palma não tem. Isso é uma sugestão minha. E o Congresso é que tem que se posicionar sobre esse tema, e até agora não se posicionou. Nós aprovamos aqui no Senado a política de reajuste para os aposentados, com valor real, acompanhando o crescimento da massa salarial do PIB, né? E não só para o salário mínimo, e também o fim do fator. Os dois foram aprovados aqui, estão lá na Câmara dos Deputados. Agora vamos passar a palavra para os nossos convidados. Eu volto à primeira mesa, do último para o primeiro. Vereador Salvador Soares, para os seus 3 minutos finais, no máximo 5.
Bem, senador, eu quero agradecer o convite e dizer que estou à disposição do senhor, de Vossa Excelência, de todos aqui presentes nesse plenário, para que nós possamos enriquecer mais ainda esse debate. Assim como Vossa Excelência, a minha assessoria também está assistindo, e conforme o pedido da colega, já está alterado já essa frase, né, que ela sugeriu. Com certeza nós já fizemos essa alteração. Senador, nós...
Faremos alteração na PEC também, se for o caso já também.
Também. Na verdade, nós estamos lapidando,
isso,
né, senador?
Isso.
Acho que o nosso papel é de pegar um produto, essa lei, e com os debates, com as plenárias, nós iremos lapidando e ficar aí com a cara que todos nós queremos. Senador, eu quero reforçar aqui, então, e dizer que nós estamos discutindo aqui a questão do ser humano, né? O ser humano, ele não tem raça, cor, credo, idade, religião, né? Ser humano. Nós estamos falando das três fases da vida. E nós queremos que essas três fases da vida do ser humano sejam contempladas. Isso, eu acredito, foi a injustiça cometida quando criaram a lei orçamentária para a educação, a lei orçamentária para a saúde, e esqueceram de quem construiu a riqueza do país. Nós queremos reparar esse erro e eu tenho certeza que com o senhor e com todos aqui presentes, nós estaremos aí, seremos aí mensageiro dessa transformação, dessa mudança, e não mediremos esforços para que nós possamos, então, se Deus quiser, em breve, dizermos que a PEC do ser humano, não sendo, de repente, da pessoa também idosa, mas que, de fato, a gente consiga contemplar as três fases da vida, que é nascer, crescer e envelhecer. Não pode ser apenas adoecer e morrer. Nós temos que pular essa fase do envelhecer, porque dá para dizer que pode se envelhecer com qualidade, viver com dignidade. E para isso o Estado, a União e o município têm que assumir seu papel com esse cidadão que ajudou a construir a riqueza desse país, que muitas das vezes é esquecido, é relegado, aí, conforme a senhora Neuza nos passou aqui o cenário do retrato do Brasil, e nós possamos, então, com essa PEC, fazer justiça a esses homens, a essas mulheres, a esse povo brasileiro que construiu a riqueza desse país e que, no final da sua vida, ele pouco usufrui. Então, agradeço o senhor novamente e parabéns a todos. E nós estamos aí à disposição. No folder tem o nosso contato e nós estamos à disposição para sermos chamados, na verdade, convocados em qualquer local. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Tudo bem, vereador Salvador Soares, que preside a Comissão de Legislação Partiva da Câmara Municipal de Taubaté, São Paulo, e foi o criador, o autor. Eu entrei com o projeto, mas é dele a PEC em debate aqui, que vai garantir, de fato, recursos para as políticas dos idosos mais do que nunca. Agora passo a palavra à diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASP, senhora doutora Cleusa Maria Faustino do Nascimento.
Primeiramente, agradecer o espaço, né, o senador Paim. Ele sempre foi um referencial na defesa dos trabalhadores aposentados, pensionistas e idosos. Garantir, né, através da mobilização desse setor, esse projeto, e que esse projeto ele seja um projeto que realmente mude, né, a mentalidade do povo, porque não adianta ter projetos, não adianta ter política se não tiver, né, a mudança da mentalidade, né, das pessoas que podem cuidar para que esses aposentados e idosos tenham uma vida melhor, tenham um respaldo e tenham o espaço que merecem. E aí aproveitar a oportunidade, senador, que o gerente executivo da JAB está aqui, e a gente teve uma audiência pública aqui no dia 15 de maio, e a gente deixou algumas demandas que nós não tivemos retorno. Uma demanda com relação à portaria 01, que hoje a JAB mudou a forma de contribuição dos trabalhadores mais idosos, que só vê a faixa salarial, não vê mais a remuneração, e a portaria, ela garante faixa salarial e remuneração. Com isso, aumentou demais a contribuição dos aposentados da nossa base, né, do Serviço Público Federal. E também, no novo convênio único, retirou os pais, se eles não fizerem o recadastramento naquele período, eles estão sendo expulsos do convênio e retornando para o GEAP Família, que é um valor bem mais caro. E isso vai demandar uma saída enorme, novamente, daqueles mais velhos que sempre contribuíram com a GEAP. Quero deixar aqui o nosso apelo e gostaria que marcasse uma audiência com a nossa federação para a gente discutir alternativas para resolver esse problema.
Muito bem, doutora Cleusa, falou pela FENASP. Jorge Manuel de Araújo Dantas, coordenador-geral de Estudos Previdenciários do Ministério da Previdência Social.
Bom, foi realmente um debate muito bom, né? Um debate, acho que, enriquecedor. E assim, para nós da Previdência, fica aqui o nosso grande desafio, né, com o nosso envelhecimento. E só para esclarecer, assim, alguns pontos, hoje a aposentadoria, né, por tempo de contribuição, hoje a idade média, né, de que uma pessoa hoje se aposenta é em torno de 54 anos. Então, hoje, com nós estamos vivendo mais, e passamos, né, muito mais tempo recebendo um benefício, nós temos que pensar, né, na sustentabilidade do sistema. Né. isso, quando foi criado o fator, foi criado exatamente porque nós nos aposentamos muito jovem. Né? Nós somos ainda um dos países que...
Só para esclarecer, não vou questionar, não, senão a gente faz um debate enorme de novo, e não é a hora do debate. Mas se aposenta com 54 anos com o fator previdenciário.
Isso, exatamente.
Então, se nós eliminar o fator, as pessoas não vão se aposentar com 54 anos.
Exatamente.
Fica esse gancho.
Não, é só para esse esclarecimento. Né? E realmente, assim, foi na época quando foi criado o fator, porque havia um debate para a idade mínima, e infelizmente a idade mínima na época não passou. Né? E com relação a, né, pessoas que continuam trabalhando também, que estão no mercado de trabalho, o que acontece é que as pessoas, que aquele trabalhador, né, que está mais à margem, aquele trabalhador menos qualificado, né, ele geralmente se aposenta por idade. Né? Então, aquele que vem, que continua no mercado de trabalho, geralmente é aquele trabalhador mais qualificado, é o trabalhador que está em mais condições de se aposentar e realmente continuar no mercado de trabalho. Essas são minhas considerações.
Muito bem. Claro que é uma briga antiga, essa minha briga com o fator e uma política de reajustes reais. Mas deixa eu dar uma falinha, porque eu não aguento, né? Mas claro que não é se contrapondo a você. O que eu não aceito é que o fator só pega o assalariado ser eletista. Não, a mim não pega, por exemplo. Só que o meu salário é 30. E quem ganha 1.500 pega o fator. Não é justo isso. O executivo, o legislativo, o judiciário não pegam o fator. O legislativo, o executivo e o judiciário têm, inclusive, estudo da desaposentadoria. E o seletista não tem. Quer dizer, é esse debate que nós vamos ter que fazer. Eu sei que o momento não é esse.
Certo.
Mas não é justo que os altos salários, se aposentem só baseado nas 80 maiores contribuições de 94 para cá. E o peãozinho lá, que ganha R$500, R$600, R$700, R$800... E eu faço esse debate em inúmeros lugares. Já fui o Brasil todo. E ninguém me responde o porquê. O ministro da Previdência chegou a dizer o seguinte: Paim, tu tem razão, esse fator é maldito, mas a gente não conseguiu ainda resolver como se livrar dele. Isso é fato e é real. Eu sei que o momento não é esse, porque, claro, eu presidindo, eu vou acabar falando muito mais que você. E por mais que você faça contraponto, eu vou falar depois mais tempo aqui, e não é correto, né? Até porque nós temos no encerramento. Mas eu proponho que a gente faça ainda uma outra rodada, mais uma, já fizemos dezenas, sobre essa questão da Previdência e a forma... Porque eu defendo uma Previdência universal. Eu acho que a Previdência tinha que ser igual para todo mundo. Para o trabalhador da Constituição Civil e para o senador. A mesma Previdência. Desde que, naturalmente, tem que pagar, né? O sistema contributivo, eu sei. Mas isso é um outro debate, vamos no momento certo. E dá uns abraços lá para o Garibaldi, que eu gosto muito dele, viu? Vamos lá, doutora Marta Regina... de Oliveira. O Emanuel falou em nome da Previdência. Doutor Emanuel, doutora Marta fala em nome do...
Da ANS.
Da ANS.
Queria de novo agradecer o convite para estar aqui na audiência pública, que foi muito produtiva. Falar que dentro da... Todo mundo citou aqui a palavra envelhecimento ativo. Dentro da área da saúde, o envelhecimento ativo tem uma conotação que eu acho muito bacana para a gente encerrar aqui, que é o conceito de você envelhecer a partir do momento que você nasce. Então, para você ter um envelhecimento saudável, né, você tem que cuidar da sua velhice a partir do momento que você nasce. Então, esse conceito é muito importante também para a gente pensar aqui quando a gente está discutindo o envelhecimento ativo. E foi colocado por várias pessoas um outro tema que eu acho que a gente tinha que se aprofundar, que é como a gente lida com educação, e aí não só educação em saúde, mas educação de uma maneira mais ampla para o envelhecimento, né? Não só para você conseguir ter os seus cuidados apropriados para que você envelheça, mas também para outra pessoa, o mais jovem, enfim, saber como lidar com o envelhecimento, né? Por a gente ter essa história de ser um país jovem, a gente não teve essa educação para o envelhecimento, né? Isso é um outro tema que a gente precisa de alguma maneira abordar. E aí aproveitar para colocar que que em vários slides apareceu o que a gente chama de bônus populacional. O que, que é isso? A gente está vivendo um momento onde a gente ainda não viveu essa transição do maior número de pessoas serem idosas no nosso país. Isso vai acontecer em 2030, né, que é na hora que cruza o gráfico. Então, até lá é o momento da gente pensar como que a gente vai agir para esse momento da virada. Se a gente deixar para pensar isso em 2030, não precisa mais, né? Então, a gente tem que pensar hoje o que, que a gente vai estar vivendo em 2030. Se a gente não fizer isso hoje, daqui a 10 anos, a gente não vai mais precisar pensar, porque a gente já vai estar vivendo sem ter se planejado. Então, é agora o momento da gente estar fazendo esse debate. Era isso. Obrigada.
Doutora Marta, especialista em regulação de saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Agora eu vou passar a palavra, porque como eu inverti, a doutora Neuza Pivato Miller, coordenadora-geral de Direito do Idoso da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Está todo o currículo.
Só esclarecendo que eu não sou parente daquele Miller que fez um jogo no Brasil.
Ah, não, que fez aquele golo ainda. Golo bonito ainda.
Aquele gol danado.
Golo bonito.